A gente está terminando hoje a série aí das sete igrejas. A gente começou com Éfeso, vimos que Éfeso é uma igreja que bem estudada, bem estruturada na palavra, mas tinha perdido seu primeiro amor com Deus. Falamos de Esmirna e a gente viu que Esmirna é uma igreja saliente, que apanhou, que sofreu por causa de Cristo, mas não desistiu. Pérgamo, nós vimos que era aquela igreja que morria por causa de Jesus, mas já estava contaminada, já estava aceitando falsas doutrinas, não era tão boa no ensinamento. Vimos sobre Tiatira foi um dia diferente aqui, né, gente? Tiatira, aqui foram falar de Jezabel, o negócio aqui foi especial. A gente foi para Sardes e vimos que Sardes é uma igreja que tem muita fama de ser alguma coisa, mas não era nada. Vimos Filadélfia, que era uma igreja muito boa, muito firme em Jesus, muito firme na palavra de Deus. E agora a gente termina com Laodiceia. Então abre aí sua palavra comigo em Apocalipse 3. Vamos ler do verso 14 ao verso 22. Que o Senhor guarde a bateria do meu iPad aqui, que já está nos finalmente. Vamos testar a fé. Testar a minha fé, né? Mas vai de boa esse aqui. Capítulo 3, verso 14. Vamos ler até o 22. Diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, mas não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Diga comigo, pobre, cego e nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio, para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino, queridos, aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso e se arrependa. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vocês estão comigo? Laodiceia é uma igreja conhecida porque ela era uma igreja que era morna. Porque você não é quente e nem frio. Quantas vezes a gente já não escutou o pastor pregar isso daí, né? Se vocês fossem quente ou frio, nossa, seria muito bom. O problema é que vocês são mornos. Agora olha que interessante. Laodiceia era uma cidade que não tinha provisão de água fria. Na verdade, ela não tinha provisão de nenhuma água. Eles tinham que buscar água num local distante. Do lado de Laodiceia estava Colossos. Você vai lembrar Colossos, carta aos Colossenses. E acima de Laodiceia estava Hierápolis. Em Colossos, eles tinham uma provisão de água fria, gelada, refrescante, uma água boa para se beber. Acima deles, Hierápolis, eles tinham uma provisão de água termais, águas quentes, água boa para um banho, água boa para um parque aquático, água boa para você fazer um ponto turístico igual a Poços de Caldas, que tem essa propriedade de cura para o corpo, de restauração, não é? Você vai lá para a água quente, que você vai sair mais relaxado. E uma coisa que o pessoal de Laodiceia reclamava, que eles tinham, apesar de eles serem ricos financeiramente, eles reclamavam porque a água da cidade era morna. E por ser morno, a água não servia para nada. Eles até utilizavam a água, mas não era uma água excelente como a água de Colossos para se refrescar e beber. E não era uma água excelente como de Hierápolis para... por ser termais, por ser boa para um banho. E Jesus, eu acho incrível que Jesus é um cara que é contextualizado. Ele utiliza daquilo que aquele povo está vivendo para falar e ser claro com eles. É como se Jesus fosse falar com o Brasil hoje e usasse de exemplo a floresta Amazônia, que está se queimando. Então Jesus está falando assim: vocês, o problema de vocês é que, sabe, essa reclamação que vocês fazem das águas mornas, que não servem para nada, da mesma maneira vocês são isso para mim. Antes, se vocês fossem frios, vocês serviriam para alguma coisa. Se vocês fossem crentes, serviriam para outra coisa. Mas o problema é que diante de mim, vocês são mó, vocês não servem para nada. E a gente vê que nessa introdução, a princípio, Jesus fala que eles estão numa vida destoante ao Evangelho. Eles não têm uma vida correta em cima dos princípios, em cima da palavra de Deus. O verso 17 e 18 diz assim: estou a ponto de te vomitar da minha boca, pois vocês dizem: sou rico e abundante, e não preciso de coisa alguma, e nem sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. O que a gente vê nessa igreja é que eles têm uma incrível incapacidade, gente, de se enxergar. Eles não conseguem entender quem eles são e aonde eles estão. Isso nos faz lembrar até de Sardes. Você vai lembrar lá de Sardes que Jesus fala assim: ó, vocês têm fama de estar vivo, mas vocês estão mortos. Mas Laodiceia ainda é pior. Por quê? Porque em Sardes eles tinham fama, ou seja, os de fora diziam que eles estavam bem. A fama. Agora, Laodiceia consegue ser ainda pior, porque a inspeção deles mesmos, o engano não vem de fora, o engano vem de dentro. Porque eles acham que são alguma coisa que não são. Eles acham que estão em uma posição que na verdade eles não estão. E Jesus está falando assim: ó, vocês acham que são alguma coisa, queridos, mas vocês não são. E o que eu vejo hoje é muita gente tendo essa facilidade de falar de fora, mas não consegue se enxergar, não consegue ver a si mesmo. Muita gente consegue falar acertadamente que a igreja de Ribeirão tem uma certa desunião. Talvez você concorde, eu acredito que você vai concordar. A igreja de Ribeirão, assim como em muitos lugares, não é aquela igreja unida. Você tem algumas barreiras e algumas dificuldades para fazer algumas coisas e juntar, correto? Alguns líderes, alguns pastores. Só que o problema, queridos, não está nas outras igrejas. O problema começa em mim. O problema está em mim, porque a partir do momento em que eu sou alguém que me relaciono, a partir do momento que eu sou alguém que gosto da mesa, que gosto da família, eu sou a solução. Entenda, não adianta a gente expulsar os demônios da Avenida Saudade inteira, porque o problema não são as trevas, o problema é a falta de luz. Albert Einstein diz que as trevas, elas existem, e quando você entra num quarto, as trevas estão ali, por quê? Porque você não acendeu a luz. A partir do momento que você acende a luz, as trevas saem automaticamente. Então o problema não está fora, o problema está em nós. O problema, não adianta a gente expulsar os demônios de Ribeirão Preto. Ah, eu estou aqui, sai daqui, demônio de Ribeirão Preto. Na outra semana vai estar tudo. O problema não está lá fora, o problema está em nós. Nós precisamos ser luz. Eu não sou contra você expelir, a gente tem que fazer isso. Faz parte de alguém que tem poder em Cristo. Expelir, curar e pregar o Evangelho. Mas a gente precisa entender que nós precisamos ser a solução. Não adianta a gente ficar ungindo cadeira, sendo que a gente não unge os líderes. Não adianta eu vir aqui e ungir todas as cadeiras, enche essas cadeiras aqui, Senhor. O problema está em mim, eu preciso ser alguém ungido, que quando alguém vier sentar nessa cadeira, eu me relaciono com ela e sou a solução na vida dela. Então, por que as pessoas não gostam de pegar responsabilidade para si, elas colocam a culpa no reino espiritual. Colocam a culpa na cadeira. Não, não é o diabo que está segurando as pessoas, é eu que não sou a solução na igreja. É eu que não faço. Então a gente não tem que parar de ungir as coisas para ungir as pessoas. Porque as coisas não podem fazer nada, mas eu posso fazer, porque o Senhor capacita a mim e capacita a você. Quantos são comigo? Amém. E Jesus, ele vem nessa carta dizendo, ele vem mostrando alguns problemas que essa igreja tem e juntamente ele traz soluções. Então Jesus vai apresentar três problemas e três soluções. E a primeira coisa que ele fala que esse povo tem que fazer é comprar um ouro purificado pelo fogo. Olhem comigo no verso 18. Eu aconselho que vocês comprem de mim ouro purificado pelo fogo, então vocês serão ricos. Porque ele diz antes, porque vocês são pobres. Riqueza, querido, não é definido pela sua quantia financeira no banco. Riqueza é definido por aquilo que você construiu em Jesus. Amém? Jesus diz assim: amontoem riquezas aonde? A traça e a ferrugem não consomem. Façam obras as quais ninguém pode tocar. Façam obras as quais você receberá uma recompensa eterna por elas. Tudo aquilo que a gente faz, queridos, no dia do juízo final, no dia que a gente vai entrar no céu, não por nossas obras, mas pela graça de Cristo, tudo aquilo que a gente fez se tornou um objeto. Já viu esteira de supermercado? Então você lavou as cadeiras da igreja, e esse ato, essa obra sua, vai estar lá nessa esteira do supermercado, e ela vai passar por um fogo que purifica o ouro, e esse fogo vai retirar todas as impurezas dessas obras. E se você fez para você, se você fez para mostrar para alguém, fez para líderes, fez para o povo, isso tem uma sujeira, porque não foi feito para Cristo. E esse fogo, ele vai retirar as impurezas, de maneira que vai sair do outro lado, talvez algo muito grande antes do fogo, e depois do fogo, algo muito pequeno, talvez nada, ou talvez o próprio objeto, se você fez em Cristo. Olha comigo o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3. Se alguém constrói sobre esse alicerce, Jesus, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Quem está falando é isso que eu acabei de dar um exemplo. A gente vai ter um processo a qual tudo aquilo que a gente fez vai passar pelo ISO 9001. Um processo de selecionamento, de seleção, de padronizar. E vai ver que se o que você fez foi em Cristo ou se não foi em Cristo. E o que Jesus vê nesse povo é uma igreja, é um tipo de pessoa que está fazendo muita coisa para o seu status. Está fazendo para o seu currículo. Está fazendo para se aparecer. Está fazendo para conseguir algo da liderança. Está fazendo para conseguir algo do patrão. Mas não está fazendo por amor. E um exemplo de alguém que fez muito para si mesmo, com o pretexto de fazer para Jesus, foi o apóstolo Paulo. Antes de ser apóstolo Paulo. Vocês vão lembrar que Paulo, antes dele se converter, ele matava muita gente, certo ou errado? Em nome do Messias. Em nome do Messias, mas ele estava matando para ele ter conquistas, para ele se exaltar, para ele fazer porque ele queria fazer, porque ele queria ser grande. Tanto que um dia, o Messias, a qual ele dizia servir, aparece para ele e fala para ele assim: ô Paulo, o que você está arrumando, cara? O que você está matando os meus? Aí Paulo diz assim: mas Jesus, eu achei que eu estava trabalhando para você. Não, Paulo, você não estava trabalhando para mim, porque se você estivesse trabalhando para mim, você não estaria sacrificando os outros em prol do seu ministério. Você estaria servindo os outros. Você estaria amando os outros. E aí Paulo tem encontro com Jesus, ele fica cego, aí ele se converte. Mas Jesus mostra que quando você faz para você, você executa, você sacrifica o futuro dos outros, porque você pensa somente em você. E Pedro também trabalhou muito para ele. E Jesus, um dia ele foi pego, e Pedro, ele pega a espada, ele corta a orelha de Malco, porque ele não queria que Jesus fosse pego, né? Aí Jesus fala assim: não, Pedro, para, a minha obra não se faz assim. Se você quer trabalhar para mim, você vai construir na vida dos outros e não arrancar da vida dos outros. Você vai apostar, investir e amar os outros e não destruir e agredir. Jesus diz assim: vocês precisam comprar de mim ouro puro e puro, ouro purificado pelo fogo, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu alimento, Jesus foi provado nas obras dele. Disseram para Jesus: você não vai comer nada, não? Jesus diz assim: mas o meu alimento, fiquem calmos, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e não a minha. Eu não estou aqui para trabalhar para construir algo em meu nome, eu estou aqui para construir algo pela Trindade. Eu não estou aqui para buscar os meus benefícios e os meus planos, eu estou aqui para investir em alguém. Eu estou aqui para trazer vida para as pessoas. E a igreja brasileira deveria saber amar tão bem quanto sabe decorar. Segundo Coríntios, eu acho isso incrível. Paulo diz assim: somos entristecidos, porém sempre felizes. Pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo fala assim: eu só posso ser pobre aqui agora, eu não estou com nada no banco por enquanto, mas cara, eu vivo trazendo benefício na vida do meu irmão. Ele diz assim em outro momento: que opere em mim, que opere em nós, que pregamos o evangelho à morte, então nós sofremos para que em vós opere a vida. E o ministério é sempre isso, cara. Quando você é chamado para trabalhar, você vai trabalhar para a pessoa, você fala assim: eu acho que esse aqui não é crente, não é possível. Eu acho que esse aqui está camuflado só para me testar na obra. Porque tem hora que você fala assim: não, esse aqui não é crente, não. Eu tenho certeza que esse aqui está enganado aqui na igreja. Esse aqui está camuflado. Mas a gente foi levantado para isso, para trabalhar e trazer vida na vida dos outros. Eu não tenho, eu sou pobre aqui agora, mas a minha riqueza está nas pessoas. A minha riqueza é poder chegar em qualquer lugar e ser bem recebido. É ir em qualquer cidade as pessoas dizerem assim: ó, pode dormir aqui, porque aqui você tem com alguém com quem contar. Jesus diz assim: eu não tenho onde repousar minha cabeça, eu não tenho onde descansar-me, mas o seu ombro era descanso e repouso de qualquer um que quisesse chegar até ele. A sua riqueza não é definida pelo que você tem, mas pelo que você doa. Ser rico não é possuir, é você suprir. Não é quando você recebe que vemos a sua riqueza, mas quando você doa. E Jesus diz assim: construam em mim, façam como eu fiz, adquiram ouro purificado pelo fogo. Meu querido, eu não quero chegar no dia do galardão, que veja, a gente não é salvo pelas obras, correto? Não é por aquilo que a gente faz, mas as nossas obras definirão aquilo, as nossas recompensas. Tem muita gente que vai chegar lá na esteira com um monte de caixa, que vai ser papelão, não era ouro, é palha. Vai chegar lá do outro lado um brinquinho. Jesus vai dar para ele um brinquinho de ouro, fala: ó, se vira agora. Mas eu cheguei aqui com dois caminhões, Jesus. Muita coisa você fez pensando em você. Se tivesse pensado em mim, você teria feito pelo outro. E nós precisamos, queridos, deixar. Se você quer andar para frente, você tem que parar de pensar em você. Porque no reino de Deus as coisas funcionam de uma maneira diferente. Quantos estão comigo? Segunda coisa, Jesus fala assim: vocês precisam colocar roupas brancas. Diga comigo: roupas brancas. No verso 18, Jesus ainda diz: comprem de mim roupas brancas, para que não se envergonhem da sua nudez. Deixa eu perguntar, você acha normal, você acha que seria legal, normal, você andar ali no centro, amanhã é domingo, segunda-feira, nu, ali no calçadão, pelado, 1 hora da tarde, ou no shopping, eu decidi retirar a roupa aqui, vou dar uma voltinha normal. Você acha que as pessoas iam se aproximar de você, ou elas iam se distanciar de você e chamar a polícia e falar assim: por favor, tem algum louco aqui do meu lado? Acho que você vai concordar com a opção B, porque não é normal. Agora, engraçado é o seguinte: os animais, eles estão nus, não estão? E eles não têm vergonha. Mas por que que nós temos vergonha da nossa nudez? Porque a nudez humana, ela sempre está relacionada com o pecado. Lá no início, Adão peca, Adão e Eva peca, e quando eles se veem, eles estão nus, por causa do pecado. O pecado faz isso conosco, nos afasta de Deus. E para Deus, o pecado, ele é tratado como uma abominação. Diga comigo: abominação. Para você entender o que é uma abominação, imagine agora numa barata voando, só que agora ela pousou. Você está na sala e ela está andando em cima do rack, embaixo da TV. O que esse ser é para você? Um ser abominável. E aquilo que é abominável, cara, você não consegue ficar no mesmo cômodo que aquilo ali. Você consegue ficar ali olhando aquela baratinha com as asas meio de fora, assim, pronto para voar a qualquer momento? Não. Você vai querer ir para outro cômodo, sim ou não? Provavelmente você vai querer sair de casa, se puder. Se estiver mais perto da rua, você prefere ficar na rua do que ficar perto daquele ser abominável. E Deus trata isso, Deus trata dessa forma, queridos, o nosso pecado. Atenção aqui, Deus trata dessa forma o nosso pecado. Tanto que desde lá o Antigo Testamento, ele trata o pecado como a lepra. A lepra sempre representou o pecado. Você já viu um leproso? Talvez você já tenha visto na internet. Mas o leproso era alguém que era tanto visivelmente desagradável de se ver, quanto de cheiro, porque o odor é forte. A carne fica à flor da pele. O cheiro é horrível. E Deus sempre tratou a lepra como para representar o nosso pecado. Quando a Bíblia fala de lepra, quando a Bíblia fala de nudez, quando ela fala de vestes rasgadas, quando ela fala de vestes sujas, ela está falando de uma vida que está regada no pecado. Conversam comigo. Um dia Miriam, irmã de Moisés, começa a reclamar. E ela fala assim: ah, eu acho que Deus não fala só com Moisés, não. Acho que tinha que falar com todo mundo. Eu acho que Moisés é um opressor. Eu acho que o Moisés aqui é um Hitler. Moisés está errado. Aí Deus fica muito chateado com Miriam e derrama sobre ela uma dose de lepra. Irmão, todo leproso na Bíblia tinha que ficar distante, tinha que ficar excluído, porque é insuportável você ficar perto de um ser abominável. E quando Deus faz isso com Miriam, quando Deus faz isso, quando qualquer pessoa pega lepra, a pessoa de repente está no meio do povo, mas ela tem que se tornar excluída. E a mensagem que Deus manda é a seguinte: da mesma maneira agora a qual as pessoas não conseguem ficar perto de você, é isso que eu sinto quando eu estou com você, eu não consigo ficar perto por causa do seu pecado. Deus abomina o pecado de maneira que ele não consegue ficar no mesmo ambiente. Queridos, a gente podia aqui, ó, pegar um leproso, se a gente pegasse um leproso do pior tipo, trouxesse ele aqui na frente e pegasse vestes finas, orientais, caríssimas, imagina uma veste, um tecido branco finíssimo e caríssimo, e enrolássemos esse leproso com várias voltas e deixássemos só o rosto dele quase aparecer, provavelmente num primeiro instante você diria assim: salvamos a noite, salvamos o leproso. Mas era uma questão de instante, para que a carne dele fizesse com que o tecido e a carne ficassem uma coisa só, grudassem. E você, após pouco tempo, dissesse assim: não, não resolveu, não adiantou. Porque isso é aquilo que Deus mostra ser o nosso pecado. Não é solucionar de uma maneira estereótipa, de uma maneira tão simples, porque a gente, vamos cobrir, vamos jogar embaixo do tapete. Não. Não é assim. Deus odeia as nossas mentiras, querido. Deus odeia os nossos vícios. Deus abomina a nossa preguiça. Em Mateus 22, Jesus fala que existe uma maneira apropriada de chegarmos no dia final. E aquele que não estiver com vestes adequadas para as bodas do cordeiro, para o casamento, da noiva com o noivo. Quem é noiva aqui? Levanta a mão. Quem não estiver com as vestes adequadas, ele diz que o pai estará passeando nesse salão e olhando as vestes de cada um. E quando ele vê alguém com as vestes inadequadas, ele vai falar assim: querido, o que você está arrumando aqui? Ele chamará os seus servos e expulsarão esse tipo de pessoas que não estão da maneira devida diante de Deus. Jesus fala assim: eu quero que vocês comprem de mim vestes brancas. Eu quero que vocês estejam de uma maneira adequada diante de Deus. Vocês precisam estar de uma maneira adequada. Vocês não podem se comparecer no dia do casamento com a sua roupa que você quiser. Você pode ir para a escola e falar assim: eu vou com essa roupa aqui, eu vou de social hoje, eu vou de boné, eu vou de camiseta. Aí você pode escolher. Mas para um casamento, se você não estiver com as roupas adequadas, você não entra. E Jesus utiliza exatamente esse exemplo para falar da nossa condição diante de Deus, queridos. Mas o que eu acho lindo é que Deus é misericordioso. E quando Adão peca e ele se vê nu, pelado, ele fala assim: Deus, eu tô nu, eu tô em condição de pecado. No mesmo instante, Deus sacrifica um animal, sacrifica uma ovelha, pega sua pele de que cor? Branca. E reveste, e veste os dois. Ele só fala assim para Adão: levanta os bracinhos que eu vou te revestir de branco, de vestes brancas, de santidade. É exatamente o simbolismo, é exatamente a ilustração daquilo que acontece na cruz. O homem está pecando, está numa condição a qual ele não pode se comparecer diante de Deus, mas Deus, ele entrega o seu filho, ele sacrifica o seu filho e ele nos lava com o seu sangue. O sangue de Jesus nos compra e nos lava. Quantos acreditam nisso? É interessante que o sangue, ele é vermelho como a escarlate, mas ele nos torna branco, por quê? Porque o sangue de Jesus tem justiça e santidade. Porque você é lavado não pelo seu escarlate, mas pela sua justiça e pela sua santidade. E quando ele te reveste, você se torna santo e justo. O interessante é que Adão não faz nada. Adão ainda não vai lá e sacrifica a ovelha e utiliza a roupa branca para ele. É Deus quem vai, sacrifica e fala assim: Adão, agora só levanta a mãozinha. Já viu você já viu alguém vestindo uma criancinha de 1 ano e 2 anos? Só levanta a mãozinha, que eu vou te vestir com o sangue do Cordeiro, que eu vou te revestir com a santidade de Cristo, que eu vou te revestir da justiça de Cristo. E a gente só precisa receber isso, queridos. A gente só precisa querer isso. Jesus fala: comprem de mim, levantem as mãos para o seu Pai, porque Ele sacrifica o Cordeiro e te cobre de vestes santas, de vestes justas. O Antigo Testamento ilustra muito bem isso com a história de Naamã. Naamã, Eliseu e Naamã é exatamente uma ilustração de conversão. Naamã está indo para ser batizado. Eu acho interessante pessoas que batizam e continuam na mesma vida. Você já viu alguém assim? E não entendo o que é o batismo. Porque o batismo por si mesmo, pouca eficácia tem em nós. Porque o batismo é um simbolismo, queridos. Geralmente você se converte antes do batismo. Tanto que tem muita gente que toma banho no batismo, não se batiza. O que significa o batismo? Águas, purificação, o Espírito Santo, uma nova vida. Romanos 6 diz assim: então se vocês morreram, se vocês mergulharam, se vocês nasceram de novo, a velha vida foi deixada. Tem gente que acha e pensa que o batismo é somente o momento a qual você vai criar novos hábitos e novos rituais na igreja. Eu batizei, agora eu vou na igreja domingo, estou legal. Não, o batismo só simboliza e fala de algo que você experimentou em Cristo. Uma nova vida, uma antiga vida foi deixada. E Naamã e Eliseu vivem isso. A Bíblia conta isso lá no Antigo Testamento. Naamã está leproso, quantos lembram de Naamã? Naamã está lá leproso, está em pecado. E aí ele escuta alguém falar de um profeta, alguém falar de um curandeiro, lá de Jerusalém, lá de Israel. Aí ele vai lá ver esse cara. Aí ele pergunta, bate lá na porta: o que, que eu tenho que fazer para ser curado? Eliseu nem sai na porta, ele manda o servo dele, Jazi. Jazi, vai lá, manda esse cara tomar um banho, manda esse cara se batizar. Esse cara tem que deixar a velha vida dele nascer de novo. Aí Jazi vai lá, falou: ô Naamã, você tem que nascer de novo. Naamã vai embora bravo, porque esse negócio de nascer de novo é muito estranho. Esse negócio de se dobrar é muito estranho. Ele é quem? Ele é alguém em pecado, orgulhoso. Representa aquele que não nasceu de novo, está em orgulho, não quer deixar a antiga vida. Mas aí tem um evangelista do lado dele, que trampa com ele, e fala assim: ô Naamã, eu acho que tem sentido. E outra, não te custa nada, só te custa acreditar. Você só tem que ter fé. Isso que Eliseu falou para você fazer, você só tem que crer. Então vai lá, porque não vai te custar nada. O que, que é 7 pulinhos lá no rio? Vai te custar o quê? Nada? Pedi um real para você. É isso ou não é? Mamão, velho. Aí Naamã vai e pula. E ele sai curado. Porque o batismo, ele representa uma nova vida. E ele tanto se converte, mas veja, ele não se converte na água, ele se converte antes, porque antes ele crê. Porque antes ele vai fazer. E isso mostra o quanto que ele foi, que ele se converteu, que ele aparece lá de novo para Eliseu e fala assim: Eliseu, obrigado. Agora eu só vou adorar o seu Deus. Mas olha, que o seu Deus me perdoe, porque às vezes eu ando com o meu patrão e ele vai adorar uns outros deuses e às vezes eu tenho que me ajoelhar junto com ele para outras imagens. Eliseu fala para ele assim: cara, fique em paz. Se o seu coração está em Deus, já é. Já era. Não se preocupe com as ações e com aquilo que você faz com os outros. Seja alguém agradável com o seu patrão. Não seja o pregão, não, que você vai chegar lá e assim: agora eu não posso mais fazer isso, porque não sei o que. Não, cara, vai lá e seja luz. Seja alguém agradável, amável do lado dele. Porque aí você vai mostrar o quanto você foi transformado. Você tolera, você não é preconceituoso. Então, se o seu coração está em Deus, fica tranquilo. Pode se ajoelhar junto com ele, diante de outra imagem. O importante é que o seu coração esteja em Deus. Agora eu falo para você, queridos, qual é a nossa condição para receber essas vestes brancas? O que a gente precisa? Somente falar como Adão: eu reconheço, Senhor, que eu estou sujo. eu reconheço que eu estou nu e que eu preciso ser lavado pelo teu sangue, que eu preciso ser revestido pela tua justiça, pela tua santidade e pelo teu amor. Quantos são comigo? Amém. E terceiro e último ponto, Jesus diz assim: vocês precisam ungir os teus olhos. Diz lá no verso 18: e adquiram também colírio para ungir os olhos, porque vocês estão cegos. A palavra aqui para olhos é a palavra oftalmo, que fala de interpretar, que fala de entender, que fala de, da maneira como nós enxergamos as coisas. Jesus diz assim: vocês cuidam de enxergar o cisco que está nos olhos dos seus irmãos, mas não entendem, não percebem uma trave enorme que está nos olhos de você. E aqui a gente volta um pouco no começo. Qual que era o problema do povo? Qual que é o nosso problema? É não reconhecer, não entender aquilo que nós somos e que o problema está em nós. A gente tem uma facilidade incrível, queridos, de enxergar fora. E Jesus fala: vocês precisam pingar colírio nos seus olhos para vocês enxergarem e entenderem quem vocês são. Eu me lembro de um pastor que ele disse que fazia um exercício com a igreja dele, com o grupo dele de liderança. Mas você tem que saber com quem que você vai fazer isso. Eles faziam o seguinte: ele juntava lá a rodinha, só dos parceiros mesmo. E cada um escrevia no bilhete os defeitos do outro, as críticas. Por isso você tem que saber quem que você vai colocar ali nessa rodinha. Senão o cara vai querer levar o caderno. Agora eu vou desabafar. Agora ele vai ver. É líder aqui, nem aqui nem na China. Esse pilantra. Agora esse pastor fazia isso, queridos, por causa que ele entendia a incapacidade, a deficiência que nós temos em enxergarmos nós mesmos. Então ele se reunia lá periodicamente com esses amigos de liderança, com essa rodinha, e cada um falava a respeito do outro, o que via no problema no outro. Isso é muito importante, porque a gente tem a tendência, como eu disse, de ser pesados com os outros e muito suaves com a gente. A gente fala dos outros assim: ah, ele é individualista. Mas quando é conosco, a gente fala assim: ah, eu só não me relaciono porque eu sou tímido. É que eu sou tímido, sabe? Por isso que eu não gosto de conversar muito. Eu não cumprimento o pessoal na igreja porque eu sou tímido. É bonitinho falar que é tímido, né? Aí a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Porque aquele que segura para si, que não quer se relacionar, não está resplandecendo e mostrando quem Cristo é, porque Cristo é alguém que se relaciona com todo mundo. Aí quando é conosco, a gente fala assim: ah, eu sou esquecido. Ah, eu esqueci, tá? Mas a verdade é que eu não me importo com a causa dos outros, porque aquilo que me importa eu não me esqueço. Aí eu tenho dificuldade de ouvir o outro falar. Eu tenho uma dificuldade. Não, a verdade é que você é orgulhoso e acha que só os seus assuntos são mais importantes. Então, quando é com os outros, a gente desce a lenha fácil, né? A gente consegue ver. Agora, quando é com a gente, ah, eu tenho algumas dificuldades. E a gente é muito suave. Agora eu pergunto: se a gente fizesse algo parecido com isso, se eu desse uma folhinha para cada um dos que estão aqui e você escrevesse as suas qualidades e os seus defeitos, e essa folhinha depois a gente entregasse para o Papai do Céu, para ele dar uma revisada e pedir para ele assinar embaixo, você acha que ele assinaria embaixo tudo aquilo que você escreveu de você? Eu vi aí alguém assinando que não. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque ele é quem nos conhece antes mesmo de nós termos nascido. A gente não era materializado, mas a gente existia nele. Ele te conhecia. Não tem alguém que não te conhece. Ele te conhece muito mais do que você entende sobre você. Então é impossível. Os olhos dele são como chamas de fogo, queridos. É impossível ele não entender você melhor do que você pensa a respeito de si mesmo. Agora eu pergunto: por que, mesmo sabendo que a nossa justiça é falha, que a nossa opinião é incorreta, por que a gente faz tanta questão de estabelecer o nosso juízo na vida de todo mundo? De estabelecer o nosso juízo a respeito de tudo? Eu acho que isso está certo, eu acho que tem que ser assim. Essa semana eu estava falando com um amigo que estava querendo fazer justiça com as próprias mãos. Aí ele pediu uma ajuda em oração. Quem é que já quis fazer justiça com as próprias mãos? E o que eu fiz ele entender foi o seguinte. Eu falei assim para ele, Luiz... Tô brincando. Eu não ia falar o nome aqui. Mas não era o Luiz, não. Eu falei, o que eu fiz foi trabalhar com ele para ele entender quem ele era. Qual a função dele, qual a função de Deus. Mesmo que a gente possa exercer justiça com as nossas próprias mãos, queridos, aquele ali merece no mínimo uma perninha amputada depois que ele fez. Se cair na minha mão, ele vai ver. Eu vou resolver essa parada aí, porque Deus está bem devagarzinho. Mas essa, eu resolvo. Deixa eu pegar ele na rua. Ai, se eu pegar ela, eu não posso ficar sozinha. Não me deixa sozinha com ela. Sozinha não. Mas queridos, vamos lá. Mesmo que você defira a sua justiça com as suas próprias mãos, isso vai resolver? Com certeza não. Você está querendo fazer justiça porque aquela pessoa fez uma maldade, mas a sua justiça não vai cortar a maldade daquela pessoa. Ela vai continuar fazendo maldades na vida dos outros com o passar do tempo. Então aquilo que você vai fazer não vai resolver. Eu vou te falar o que você quer. Você quer que essa pessoa se converta, porque no momento em que ela se converter, ela vai parar de propagar essa maldade que ela tanto fazia. E em vez da maldade, ela vai começar a gerar amor. A gente quer que as pessoas se lasquem, mas Deus fala em Romanos 1,14 que a sua justiça é revelada no Evangelho. E o que é o Evangelho? A misericórdia e a graça de Deus. Então eu prejudiquei muitas pessoas. Talvez eu merecesse ter muito mais do que um braço e uma perna amputada. Eu merecia o inferno. Mas em vez de dar o inferno, em vez de amputar meu braço e minha perna, Jesus me deu o quê? Me deu seu filho. Então não adianta eu querer certas justiças e certos juízos. Quem sabe e quem entende a maneira que deve fazer é Deus e não nós. A nossa tarefa não é a de estabelecer juízo e bater o martelo. A nossa tarefa é de amar. A nossa tarefa é de levar o amor. É de fazer. Isso foi isso que Deus colocou para mim e para você fazer. Ele é justo e não nós. Jesus fala assim, vocês precisam de colírio para os olhos. Para vocês entenderem quem vocês são. Que vocês não são tudo isso que vocês acham ser. E que os outros, na verdade, podem ir muito mais longe do que você limita eles. A Bíblia diz para a gente tratar o nosso irmão como sendo maior do que nós. Nós precisamos reconhecer a nossa posição de pequenez e nossa posição de humildade. Eu pergunto para você, enquanto você criticou alguém, você fez diferença na vida dessa pessoa? Essa pessoa voltou para te agradecer? Oh, obrigado por ter tacado 50 pedras na minha cabeça aquele dia lá. Você transformou a minha vida. A sua crítica transformou a vida de quem? De ninguém. Mas enquanto a nossa crítica não transforma, meu irmão, o nosso serviço gera filhos. A sua crítica não faz amigos, mas o seu serviço gera filhos. Gera companheiros, gera pessoas que estão do seu lado. A gente precisa ter os olhos que todo José teve na Bíblia. José de Arimateia, quem foi? Aquele cara que comprou, que adquiriu o corpo morto de Jesus. E quem adquire um corpo morto? Ele pede um corpo morto. Ele unge o corpo morto. Ele cuida do corpo morto. Por quê? Porque ele sabe que no terceiro dia esse corpo vai resplandecer e vai ser glorificado. Ele acredita em quem não tem esperança. Ele acredita em quem ninguém acredita. Sabe o que significa José na Bíblia? No grego, no Novo Testamento, deixe-o acrescentar. Deixe-o ser acrescentado. E no hebraico, José significa que Yahvé o acrescentou. Agora vamos voltar para José do Egito. Quem foi José do Egito? Alguém que foi excluído. Excluído, acho que eu fui bonzinho demais, né? Pelos irmãos. Foi quase morto pelos irmãos. Mas Deus volta por cima, que a Bíblia sempre fala, mas Deus era com José. E quando ele está lá no governo, os seus irmãos precisam dele e aparecem de frente para ele. Essa hora, se ele tem um amiguinho venenoso do lado, o que ia falar para ele? Ah, vamos. É. Eu acho que tem que. Como é que fala? Degolar, não é? É, matar. É que eu tinha pensado em outra palavra. Não, quando você pendura a pessoa lá, é. Enforcar, sem salário. Enforcar, nossa. Vamos colocar todo mundo na forca, em praça pública, vai estar um show. Porque é irmão pra caramba, né? Vai ser a coisa mais linda, José. Mata tudo, esses pilantra. Mas José é aquele que deixa o ser acrescentado. E em vez de ele matar, ele fala assim: não, eu vou acreditar neles. Eu vou servir eles. E ele traz todo mundo para a mesa e ele serve. E ele acredita e ele está junto. Porque José, a gente precisa ser como José. Alguém que acrescenta e acredita nos outros, que ninguém acredita mais. O José, marido de Maria. Maria tem um filho. E José não se deitou com Maria. Está ali para ser deixada. José já pensou: agora eu vou abandonar essa danada, não presta. Aí o anjo aparece para ele e fala assim: não, José, não é assim. O anjo é do Senhor. O filho é do Senhor. Tem um propósito aí. Então José é aquele misericordioso que deixa Jesus ser acrescentado. Enquanto muitos excluiriam Maria, se afastariam de Maria, José é sempre aquele que deixa ser acrescentado e acredita onde ninguém acreditaria. Ele investe, ele aproveita, ele se ajunta, ele fala assim: não, eu vou ficar contigo. Você não vai ficar sozinho, porque eu acredito e eu vou apostar em você. A gente precisa ter um coração ouro de José, irmãos. Se os teus olhos forem bons, todo teu corpo será luz. Trate as pessoas como superiores a você. Eu acho incrível quando Tiago e João estão lá falando para Jesus: Jesus, quem é o maior? Quem é o maior? O superior aqui? Quem que vai ser o líder quando você sair fora aqui de cena? Você vai sair, vai deixar a igreja aqui na nossa mão. E quem que vai ser o de apóstolo? Quem que será? Aí Jesus, velho, nossa, essa hora eu falo, eu não podia estar nesse momento. Eu ia falar: nossa, essa foi forte. Jesus, ele pega uma criança, coloca aqui do lado deles, e ele apresenta essa criança como resultado final de maturidade. Ele fala assim: quem chegar onde essa criança está, o dia que você se tornar como essa criança aqui, ó, você é o maior. Nossa, essa hora eu saía de fininho, velho. O dia que o seu coração, que você se tornar humilde e ingênuo como essa criança, que não está preocupado com quem é maior, mas está preocupada em amar. Você pode machucar, você pode agredir ela, mas no outro dia ela está te abraçando. Esse é o maior. Nossa, eu acho que depois desse dia eu nem conversava com Jesus. Por menos um mês, eu ficava lá refletindo essa palavra, olhando aquela criança ali. Eu acho que primeiro eu ia olhar com ódio, né? Mordido. Ah! Eu aqui, lendo tanto, orando tanto, buscando tanto, achei que eu era, achei que eu merecia. Aí Jesus aparece com a criancinha, velho. Eu não sei de nada ainda. Eu preciso começar tudo de novo. Jesus falou assim: um dia que vocês forem igual essas, aí vocês serão grandes. Aí vocês conversam comigo, aí vocês voltam aqui. Agora, para concluir, Jesus, ele termina a carta dizendo assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus se convida para cear com você e comigo. Eu lembro de Zaqueu. Zaqueu está lá em cima da árvore vendo Jesus. Aí Jesus faz igual o intrometido. E aí, Zaqueu, o que tem lá na sua casa hoje para tomar café da tarde? Eu vou lá na sua casa. Mas aqui eu falo assim: eu abro a minha porta para você. Eu te recebo, Jesus. Hoje eu te quero. Cara, Jesus, ele é tão incrível que ele nem espera você convidar ele, ele se convida. Ele fala: pelo amor de Deus, deixa eu entrar na sua vida. Pelo amor de Deus, deixa eu ficar contigo. Deixa eu pingar um colírio nos seus olhos para você enxergar quem você é e quem está do seu lado. Deixa, comprem de mim, eu vou lá e vou levar um potão aqui de ouro. Aí vocês vão ver o que é obra que se faz em nome de Deus e não em nome de você. Deixa eu ir, porque eu vou levar o meu sangue. Abram a sua porta e quando você crer, quando você querer, eu estou aqui para te curar e para te salvar. Eu lembro em Filadélfia, na verdade a carta antes dessa, Jesus fala assim: a palavra diz assim: aquele que abre a porta e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Todos concordam? Amém? Mas existe uma porta que só você pode abrir, queridos. Essa porta Jesus não arromba. Jesus abre muitas portas e fecha muitas portas em nossa vida, diante de nós, diante daquilo que a gente vive. Mas quando se trata dele, quando se trata dessa morada, a gente precisa ter uma resposta positiva. Porque ele não chega arrombando e ele não vai invadir. A gente precisa ter expectativa e querer. Quando vai ter uma conferência, escute, quando vai ter alguma conferência, em novembro eu vou numa conferência lá em Camboriú. E eu preciso rever de novo os nomes de quem está lá. Porque eu tenho como prática, e sempre quando eu faço isso, meu Deus, o negócio fica louco. Fica louco. Eu olho para a pessoa que vai ministrar, e eu entendo, não é uma positividade, eu entendo que aquela pessoa lá está lá ministrando por minha causa. Eu tenho certeza que aquela pessoa foi lá por minha causa. E que Deus vai falar e que aquilo que vai ser manifesto naquele culto vai ser para mim. Parece egoísmo, mas se eu não fizer isso, eu não recebo. E quando eu faço isso, meu Deus do céu, eu incendei o negócio. Eu fico louco. Vai vir um Fire aqui, vai vir um Tom aqui. E, cara, sabe, entende? Eu tenho certeza que eles estão vindo por minha causa. Para mim, eles vão pregar para mim. Eles vão tocar o louvor para mim. Porque se eu não fizer isso, eu vou achar que eles estão falando por falar. Se antes eu não entender que é para mim, eu não recebo. Se antes eu não entender que é para mim, eu não abro a porta. Por isso que eu falo, é para mim, eu quero. Se você tá falando que é para mim, bicho. Se você tá falando que vai vir por minha causa, antes de você falar, eu já tô abrindo a janela aqui. Eu já tô abrindo todas as portas da minha casa. Porque eu quero que você chegue invadindo. Eu preciso que você invada a minha vida. Eu preciso que você aja em todas as áreas da minha vida. Não tem como você vir para o culto e ficar indiferente e acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Porque Ele só vai fazer com base na sua expectativa, com base na sua espera. Se você vier aqui amanhã, o apóstolo Alfredo vai pregar. E se você sair da sua casa entendendo, tem uma palavra lá para mim. Ele vai pregar para mim. O louvor é para mim. Você vai dar toda a sua atenção. E eu tenho certeza que você vai receber mais do que qualquer um que estiver aqui. Que ele fala, eu estou indo até você, eu estou indo pregar para você, eu estou indo adorar contigo, eu estou indo pingar colírio nos seus olhos. Queridos, essa é uma carta de exortação, mas ele diz aqui, eu corrijo aqueles que eu amo. Na verdade, não é uma correção de quem quer dar paulada por dar. Ele quer que nós sejamos maduros. Quando você não cria o filho, quando você não corrige o filho, ele fica imaduro. Mas quando você corrige ele e fala, olha, eu quero que você cresça, eu estou fazendo isso para o seu bem, eu estou fazendo isso porque você precisa crescer, a gente precisa crescer junto. Eu quero fazer coisas contigo que agora não dá para fazer, mas a gente vai fazer mais para frente. Tem coisas que com o seu filho você não pode fazer quando ele tem 4 anos, que você não pode conversar quando ele tem 4 anos, porque a cabeça dele é uma. Então você tem que esperar ele ter 18 anos, ele ter 15 anos, que às vezes com 15 anos já tem maturidade de 20. E você tem que esperar. Mas entenda, Deus quer falar, Deus quer se relacionar conosco, partilhar coisa conosco, que precisa da nossa resposta, que precisa da nossa atenção. Essas cartas que foram direcionadas a nós, que foram direcionadas à igreja, foram direcionadas a nós. Ele diz assim, abre a porta que eu quero cear com você. Diga comigo, cear. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim, ceie com Jesus. Aleluia. Se alimente com Ele. Não é somente uma conversa, é um relacionamento. Você só chama para comer contigo quem é próximo. Você não chama para ir na sua casa, na sua cozinha, qualquer um. Você só chama quem começa a ter uma intimidade contigo. Eu quero cear com você. Eu não quero só ver você numa porta. Eu não quero só ver você sentado. Eu não quero só ver você. Eu quero cear com você. Eu quero ter um relacionamento mais íntimo que nós pudermos ter. Isso depende de quem? De mim e de você, queridos. Fique de pé comigo. Nós somos mornos quando nós fazemos as coisas em nosso nome, para o nosso benefício, para os nossos status, para o nosso currículo.